Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado tem semana de esforço concentrado, com sabatinas de autoridades e PEC dos precatórios. Congresso vota regras de transparência para emendas ao orçamento. Debate aponta que falta de recursos para a compra de merenda escolar é principal dificuldade para a volta às escolas. Boa noite. O Congresso analisa desde a tarde de hoje a proposta que prevê formas de dar transparência às chamadas emendas de relator do orçamento. Uma decisão do STF decidiu que o Congresso deve indicar o nome do parlamentar que solicitou o destino dos recursos desse tipo de emenda. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O relator do projeto de resolução que determina maior transparência nas emendas de relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, sugeriu um teto para esse tipo de recursos.
Nenhum relator geral poderá fazer de emenda de relator um valor superior à soma das emendas individuais e das emendas de bancada impositivas. Claro que esse é um valor máximo, é um valor muito elevado, que eu particularmente não sou a favor desse valor. Mas quem é que vai estabelecer esse valor? O relator, o parecer preliminar. Que inclusive o parecer preliminar pode dizer, não, esse ano não vai ter emenda de relator, estamos conversados.
Marcelo Castro afirmou que todo recurso a partir de agora virá acompanhado do nome do parlamentar solicitante, valor e destino. Mas o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que há necessidade desses dados também de recursos já distribuídos.
É uma espécie de anistia para atos praticados anteriormente e a garantia de a clandestinidade no repasse de recursos públicos continuará prevalente, já que permite, sim, o registro dos nomes beneficiados, mas não obriga.
O projeto indica a página da Comissão Mista de Orçamento na internet como local para divulgação das informações sobre a distribuição de recursos da emenda do relator.
Esta será uma semana de esforço concentrado no Senado. Estão marcadas várias reuniões em comissões, sabatinas de indicados para cargos em tribunais, embaixadas e demais órgãos federais que necessitam de aprovação do plenário. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marcou a sabatina do ex-ministro e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para quarta-feira. A reunião está marcada para as 9h. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, é a relatora da indicação. Esta é a primeira vez que uma senadora relata uma indicação ao STF. Logo após as sabatinas e votações em comissão, a indicação de André Mendonça, além dos nomes para o Tribunal Superior do Trabalho e para Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, devem ser analisados pelo plenário ainda nesta semana. Outro destaque é a PEC dos precatórios. Senadores têm a intenção de levar a proposta para votação em plenário, com discussões que podem se estender até quinta-feira. O repórter Bruno Lourenço tem mais detalhes sobre a agenda do Senado.
A Comissão de Relações Exteriores tem 10 sabatinas de embaixadores na terça-feira, enquanto a Comissão de Assuntos Econômicos analisa 2 pedidos de empréstimos internacionais. Um de US$ 75 milhões para o BRT da capital paranaense Curitiba e outro de US$ 30 milhões para Indaiatuba, para investimentos em saneamento na cidade paulista. Tão logo as indicações e pedidos de empréstimos externos sejam votados nas comissões, eles seguem para a análise do plenário. O rito acelerado também deve acontecer com a chamada PEC dos precatórios, com análise na CCJ marcada para amanhã de terça. O relator e líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aceitou sugestões de senadores para que qualquer sobra que venha a aparecer no orçamento, por conta de mudanças no teto dos gastos, seja direcionada a programas sociais.
Primeiro, a ampliação de programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza, de forma precípua ao programa Auxílio Brasil.
O Senado também pode votar nesta semana projetos como que obriga a sinalização adequada de linhas de transmissão para que possam ser visualizadas por pilotos de aviões, o que determina que rótulos de refrigerantes contenham mensagens de advertência sobre o produto, o que diz que a violação dos direitos de consumidores com deficiência deve ser punida com multas proporcionais à vulnerabilidade do cliente e a criação do selo Empresa Parceira do Meio Ambiente. Também estão previstas audiências públicas sobre a internacionalização da economia criativa, da gastronomia e do turismo como indutores do desenvolvimento regional, sobre o Enem 2021 e sobre a responsabilidade sanitária dos entes federados no Sistema Único de Saúde.
Especialistas defenderam em debate na Comissão Senado do Futuro que o Auxílio Brasil seja um benefício permanente e corrigido pela inflação, além da retirada do pagamento dos precatórios do teto de gastos. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
A criação do Auxílio Brasil deve levar em conta o elevado nível de inflação que corrói o poder de compra dos beneficiados, alertou o sociólogo Floriano Pessaro. Por isso, o benefício deve ser permanente e corrigido pela inflação. Além disso, segundo o especialista, os precatórios devem ser excluídos do teto de gastos.
É tirar os precatórios do teto de gastos. Essa é uma medida que faria mais sentido, até do ponto de vista da segurança jurídica. Por parte do governo, seria mais inteligente.
O consultor em orçamento do Senado, Vinícius do Amaral, sugeriu limitar a flexibilização do teto às despesas relacionadas à pandemia, no máximo até 2023, e a um valor fixado na própria PEC dos precatórios. Ele criticou a forma como será criado o Auxílio Brasil. O presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, está preocupado com as pessoas que serão excluídas do Auxílio Brasil.
Como é que o governo vai deixar fora 25 milhões de pessoas? Ou não vai deixar? Isso que nós queremos saber. A gente precisa votar essa PEC com muita segurança.
A PEC parcela o pagamento de precatórios e altera as regras do teto de gastos para criar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.
A falta de recursos para a merenda é a principal dificuldade para a volta às aulas presenciais, segundo alertaram representantes de estados e municípios em debate sobre como recuperar as perdas de aprendizado provocadas pela pandemia. Repórter Raquel Teixeira.
A maior dificuldade para o retorno presencial dos estudantes brasileiros é a falta de recursos para custear a merenda escolar. O alerta sobre a fome dos alunos é da representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Fátima Gavioli.
As crianças da rede pública recebem 0,36 centavos por dia para se alimentar. Então, a primeira coisa que nós temos que nos mover neste momento é pedir que o governo federal olhe para a alimentação das crianças.
Já a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação aponta que o principal desafio para o ensino na pandemia é a acessibilidade de todos. Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, é preciso criar uma cultura de monitoramento permanente para avançar na garantia do direito ao ensino no Brasil.
Nós temos que ter um trabalho estruturado para criar uma cultura de vigilância escolar, em função da nova realidade no mundo.
Este foi o sexto encontro com especialistas para debater os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a educação do país.
E um projeto em discussão no Senado determina a anistia de dívidas do FIES. A ideia é dar mais oportunidades aos estudantes que estão tendo dificuldade financeira durante a pandemia. Repórter Manuela Moura.
A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, estabelece a anistia das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para os estudantes beneficiários em razão da inadimplência e da crise econômica provocadas pela pandemia da Covid-19. O projeto determina que será relevado o valor principal, bem como juros, multas e demais encargos financeiros, independente de manifestação do beneficiário, e se aplica a qualquer débito existente com o FIES. Rogério Carvalho afirma que a situação agravada pela pandemia fez com que muitos estudantes ficassem desempregados ou perdessem o apoio familiar em razão do falecimento ou desemprego de seus parentes. Para o senador, é preciso dar essa oportunidade aos estudantes a fim de que possam iniciar suas vidas profissionais sem qualquer restrição, desenvolvendo plenamente seu potencial no mercado de trabalho e contribuindo com o desenvolvimento do país. A proposta está em análise no Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.